No episódio de hoje do Isso é Psicológico falamos de amor próprio, de falta dele, de vergonha e de vulnerabilidade.
Quando nada é lógico, isso é psicológico. Isso é psicológico.
Bem-vindos ao Isso é Psicológico, eu sou a Adriana Nascimento.
Eu sou João Paulo Sousa e hoje falamos sobre um tema que me diz muito. Toca-me de uma maneira especial porque já me afetou na vida pessoal, no trabalho e naquela coisa que falamos neste podcast, que são as relações, em particular na relação contigo. Peço desde já desculpa por todo o incómodo causado. Isto é muito síndrome de impostor, que pedi já desculpa, não é? Vamos lá apresentar a nossa convidada de hoje. Chama-se Filipa Jardim da Silva, é psicóloga. Tem um livro chamado Síndrome da Impostora. E obrigado por vires até aqui falar sobre isto, explicar o que isto é, desmistificar isto, mas principalmente ajudar, acho eu, quem vive com isto, quer lhe saiba chamar o nome ou não. A verdade é que muita gente vive com isto. Na sua maioria, mulheres, segundo os estudos que trouxeste aqui para este livro. Mas eu gostava de perguntar, para começarmos esta conversa, se isto é, o síndrome de impostor é uma causa ou é uma consequência?
Olha, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Se é uma causa ou uma consequência? É uma ótima pergunta. Eu diria que pode ser as duas coisas. Por um lado, esta sensação que nós temos de que nunca nada chega, que não somos suficientemente bons, uhum. que estamos sempre para falhar, estamos sempre a fazer algo ao lado, pode e é claramente uma consequência de vários fatores da nossa sociedade, desta cultura da escassez em que nós vivemos, que efetivamente nos diz que nunca nada chega, desta cultura da competição em que nós vivemos desde pequeninos, no próprio paradigma educativo.
É engraçado que vivemos a altura da escassez numa altura em que temos mais acesso a tudo do que nunca.
Sim.
Sim, na história
são os
da
nossos
humanidade,
paradoxos,
né?
É como a questão da solidão. Cada vez mais pessoas adoecem por se sentir sozinhas numa sociedade onde estão sempre ligadas a alguém, mas não estão conectadas, o que é uma coisa diferente. Portanto, esta rivalidade, esta tendência para a escassez, continua-se a perpetuar esta utopia da perfeição. Continua-se a perpetuar a utopia e muito o mito do próximo sonho, que é: tiveste um prémio agora, para o próximo ano a ver se repetes. Tiveste 1000 seguidores, então quando forem 100 mil? Então estás sempre no próximo sonho. E depois, para além disso, nós somos uma sociedade onde nós crescemos, onde, curiosamente, chegamos à vida adulta e ninguém nos ensina a errar. Só nos dizem, se fores bom, não erras. Então, tudo isto, o que é que vai gerar? Síndrome do impostor. Mas a verdade é que a síndrome do impostor também pode servir e serve de causa, muitas vezes, para distúrbios psicológicos, como o burnout, perturbações de ansiedade, perturbações de humor. Portanto, é causa e é consequência.
Pois, o que eu fico a pensar é que... Há palavras e há termos que nós já conhecemos muito bem, como a ansiedade, como a depressão, como o stress.
O burnout mesmo.
O burnout, cada vez mais também. O síndrome de impostor é um termo que também está cada vez mais no nosso vocabulário. Mas a que distância é que ele está de todos estes outros?
Ele está a fazer o caminho dele, porque imagina, a questão do stress e do burnout, mesmo o burnout é um bom exemplo. O burnout é neste momento é considerado uma síndrome, portanto é uma perturbação de psicológica, mas durante muito tempo foi primeiro uma manifestação psicológica e só depois, mais tarde, foi considerada efetivamente uma patologia. Ou seja, normalmente as coisas começam por ser estudadas, começam por ser reportadas e, passado alguns anos, entram no dicionário de saúde mental. Uhum. E aí sim ganham um peso também em termos de cultura e de acesso até aos próprios médicos. Por exemplo, há muitos psiquiatras neste momento e médicos que não gostam desta expressão do síndrome do impostor.
Porquê?
Porque dizem que ainda não é propriamente uma patologia e, portanto...
Enquanto não estiver no DSM.
Enquanto não estiver no DSM, não é algo
Peraí,
mesmo...
Peraí, vocês estão a dizer coisas científicas. Calma lá, expliquem
sim,
lá o que
imagina,
é isso do DSM.
Imagina, eu durante muito tempo, eu acabei a minha formação em 2008 e na altura eu comecei logo a trabalhar em questões de comportamento alimentar e na altura tínhamos anorexia e bulimia como as doenças de comportamento alimentar. Eu debrucei muito sobre a compulsão alimentar, a voracidade alimentar, que na altura, lá está, não era doença. Era um padrão patológico de alimentação, mas que ainda não era considerado um transtorno. Que, entretanto, o que é que aconteceu? Foi englobado precisamente no DSM.
Mas é tipo não ser grave o suficiente?
É, não ser grave o suficiente ou não ser ainda estudado o suficiente. E as coisas começam sempre por aí. Portanto, a terminologia que é mais recente, e esta terminologia da síndrome do impostor ainda é relativamente recente, e só mesmo nos últimos anos é que começou a ter mais visibilidade, precisa-se dessa visibilidade para quê? Para tu estudares. Quando vais estudar e vais começar a ter prevalências e números... Então vais começando a atrair também a própria classe académica para eventualmente a poder introduzir depois, seja em que módulo for. Pois. Agora, que é real e que causa sofrimento, é, e eu não preciso que ela esteja no dicionário de saúde mental.
É verdade, isto acontece constatar. Com muitas patologias.
Muitas,
portanto,
muitas.
Há aqui um... Às vezes há coisas que andam mais à frente, a experiência, não é? Vai mais
sim.
à frente do que
do
a
academia,
parte
sim.
teórica.
Sim, sim, sim.
Mas houve uma coisa que tu falaste que foi o... esta ideia de perfeição e estes mitos, e nós tivemos um episódio que foi especificamente sobre os mitos, não é? As tretas dos relacionamentos.
Do romantismo.
Do romantismo que põe
episódio
muita pressão.
Episódio 3 deste podcast.
Exato.
Voltem atrás.
Coloca muita pressão a todas essas ideias, e nós crescemos muito com essas ideias. Talvez as novas gerações estejam a crescer menos, mas também...
Tem outras tretas quaisquer.
Exatamente.
Há sempre mitos, há sempre tabus, há sempre...
E isso, esse contexto social tem um impacto grande nesta questão da síndrome do impostor.
Tem, mas sabes que mesmo as novas gerações, eu acho que é mesmo cada geração vai tendo as suas tretas. Há muitas novas gerações que têm esta treta da felicidade, que é, eu tenho que estar bem, eu mereço estar bem, então eu quero estar bem o tempo todo.
Sempre.
Portanto, sempre. Eu não quero, eu discuti com o meu namorado, esquece, não é o homem para mim. Eu tive um dia mau no trabalho. Não é o trabalho para mim. Não é o meu, eu não estou no meu elemento. Eu não estou na minha cena. Isto é utópico. Ou seja, existe mal-estar no bem-estar. Eu preciso, aliás, nós temos um modelo das necessidades psicológicas, que é um modelo muito interessante, que nos sumariza 7 pares de necessidades psicológicas, como todos nós precisando para estarmos bem. Como existem, por exemplo, lá está a pirâmide alimentar e tudo o que são vitaminas essenciais, nós temos este modelo por um professor português, que nos fala, por exemplo, que nós precisamos, primeiro par, prazer e resistência ao desconforto. Portanto, nós todos os dias precisamos de coisas que nos abasteçam prazer e precisamos de coisas que nos coloquem a exercitar esta resistência ao desconforto. Em alguma dose, nós todos precisamos. E essa é uma outra grande utopia. Portanto, é uma utopia, a utopia do fado, de não, isso a felicidade não é para mim, porque eu nasci aqui e porque estás-me a contar balelas, nós temos, a vida tem que ser sofrida, porque se não for sofrida, tudo custa, tem que custar muito. Pronto, e depois temos o outro oposto, lá está, os paradoxos,
que só é, pode estar tudo bem.
Só pode estar tudo bem. Não, malta, a vida é complementar. Portanto, nem aqui, temos que complementar.
Às vezes é um trabalho impressionante que nós fazemos na nossa cabeça, esse de nos convencermos que somos tão especiais e tão únicos que a nossa vida realmente não está talhada para fazer determinadas coisas. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Houve uma altura da minha vida em que eu fiz a escola de atores. Trabalhava como ator. Trabalhava numa companhia de teatro e trabalhava e fazia...
Há vários anos.
E fazia novelas. Era pago para fazer trabalho como ator. E se me perguntassem se eu era ator, eu dizia, não sou ator. Estás a brincar? Eu trabalho com a Rita Blanco e com a Maria João Abreu e com não sei quem. Esses é que são os atores.
Isso dava comigo em doida, by the way.
E a Adriana tipo, passava-se
que viver com alguém que tenha este nível de
sou aspirante a ator, portanto.
Sim. Mas eu não mereço ainda ser tratado como tal.
É que depois, por outro lado, parece que não há nada suficiente para apaziguar, não é? Esta, tipo, o que é que te podem dar mais e que mais reconhecimento é que é possível haver para... sentir seguro, não é?
Pois, lá está, a questão aqui é que isto, quando nós nos questionamos e colocamos em causa, e normalmente, by the way, este síndrome afeta mais boas pessoas do que outras, parênteses, porque a verdade, ou seja, normalmente quem é mais suscetível a ter esta síndrome impostora são pessoas sensíveis, são pessoas que têm o ego, entre aspas, no lugar, portanto se preocupam com o outro, que têm sentido de dedicação, que têm sentido de brio, de contributo, e por isso mesmo acabam por ser mais vulneráveis a este questionamento de quando é que chega. E esta é uma ideia, é diferente eu dizer eu sou um jovem ator do que dizer sou um aspirante a ator. E a verdade é esta, é entrarmos nesta negociação de, muito bem, se é para mim importante fazer uma diferenciação entre onde eu estou no meu caminho e alguém que eu admiro, então eu posso dizer, olha, eu sou um jovem ator, mas eu vou-me trazer este mérito e reconhecimento e não me vou colocar em causa em função da admiração que eu tenho por outra pessoa.
Claro, imagina, eu fiz um trabalho com o Rui de Carvalho. Vocês iria ser ator quando? Quando tivesse 90 e tal anos, como ele?
Sim,
só tens de esperar mais.
Só tinha de esperar o resto da vida e chegar lá. ainda havia essa parte. Mas neste podcast falamos sobretudo sobre relações e isto nas relações tem um grande impacto também. O síndrome de impostor individual reflete-se muito, com certeza, nas relações. E eu posso dar aqui um exemplo prático também. Uma das coisas... Já se percebeu quem é que tem muito síndrome de impostor aqui, não é? E quem é que tem trabalhado mais sobre ele também? Também acho que tenho evoluído sobre o tema.
Não, mas e olha, obrigada por partilhares mesmo, porque isto é uma parte, mas eu acho que estes dados que nós temos, e são com base neles que eu também falo no livro, estatisticamente da síndrome do impostor ser mais prevalente em mulheres, eu acho que são dados, sim, um bocadinho contaminados, vou-te dizer, porque acho que ainda há uma cultura do silêncio e da vergonha nos homens, que quando se vai para estas, sim, investigações, não, eu não sinto nada, eu sou super-homem, está tudo bem.
Claro.
Na verdade, e posso-vos mesmo dizer, desde que eu lancei este livro, eu tenho sido surpreendida pela avalanche de contacto de homens, uhum, a me dizerem, olha, eu posso comprar o livro, também se adapta a mim, é porque eu sinto exatamente isso. E muitos deles lá estão muito bem-sucedidos. E que sentiram essa abertura de partilhar, portanto...
Eu acho que não há muita abertura para um homem... E isto é um problema, atenção, muito menor comparado com aquilo que é a desigualdade, felizmente, que existe entre homens e mulheres. Isto é um problema mínimo. Mas não há abertura para um homem ter muitos sentimentos, em geral. Uhum.
Ainda não há. É um caminho.
Não se está muito preparado.
Já há mais abertura.
Já há mais, sim.
Mas
claro,
é um caminho.
Isto não é um
mas
problema desde assim tão pequeno.
Desde a escola, nas relações também às vezes é esperado que o homem tenha esse lugar de...
Mas acho que isso é eu concordo contigo, Adriana. Eu acho que é um grande problema. Porque,
exato,
repara que é isso que perpetua muita doença psicológica nos homens. É isso que perpetua muitas relações de maltrato,
sim,
entre homens e mulheres. E quando vamos... Mas porquê é que há sempre mais agressões de homens para mulheres? Porque... Tu detonas tudo cá para dentro, o que tu sentes e tu não sentes, durante tantos anos, que depois quando sai de uma forma completamente descontrolada.
A taxa, sim, de suicídio é muito maior nos homens,
é
também.
É muito maior.
Portanto, não é, acaba por ter uma dinâmica que está muito descompensada e isto é um fator muito importante.
É uma causa e uma consequência,
exato,
não é?
Exatamente. Exatamente. Muitos comportamentos que nós dizemos isto é tão preocupante, mesmo comportamentos de adição, porque é que o homem que é homem, lá está, tem que conseguir beber uma garrafa de vinho e estar bem... Há muitos comportamentos que nos vão anestesiando e tu vês isso logo muito cedo em miúdos de 12, 14, 16 anos. Pode ser o scroll na internet, podem, sim, ser os videojogos que se vão anestesiando, não falando, não dando nome nem para eles próprios, nem no silêncio do quarto deles, do que é que estão a sentir. E por isso, de repente, nós vemos, por exemplo, qual é que é a segunda causa de morte neste momento da geração dos 15 anos aos 22 anos, é o suicídio.
Uhum.
Isto é assustador.
É.
Não é? Portanto... Lá está, tudo começa por onde? Nós temos muita falta de prevenção, nós estamos sempre a remediar o problema. Então, este tema, realmente, de rapazes e raparigas darem voz àquilo que sentem, poderem se vulnerabilizar, não serem castigados por isso, como ainda acontece. Ah, olha o Mariquinhas, olha as choramingas, olha a Mariquinhas, olha... Ai, ela é tão mimada, está sempre a chorar...
Uhum.
Isto ainda acontece, não é? Eu tenho dois filhos, um com 6 anos e meio, que já ouviu nos últimos anos, em alguns contextos, vá, limpa as lágrimas, rapaz que é rapaz não chora, um rapaz tão crescido a chorar.
Ai, o que os rapazes ouvem, o meu só tem 2 anos e já me assusta imenso.
É.
Portanto, acho que isso é uma questão que temos que abordar como sociedade, de como é que podemos trazer,
não é?
Os nossos rapazes. Serem criados de outra maneira, não,
claro,
exponham estas expectativas.
E as nossas raparigas também, não é? Exatamente.
E as raparigas,
e as raparigas também. Portanto, lá está, eu noto, os rapazes lá está, podem sujar, não há problema, as miúdas não. Mas esta questão dos afetos, eu noto claramente que há holofotes diferentes em muitos contextos, num parque infantil, numa festa de anos, de então, já és um rapaz tão crescido, estás a fazer uma birra, então, ainda estás com Xuxa. Lembro perfeito. Tens 4 anos e tens... É um rapaz que é grande, já não usa Xuxa.
É não deixar as crianças serem crianças.
Serem
também,
crianças, não é? E lá está. E se és do género masculino, esta pressão adicional de... Olha lá, tu já tens que parecer, uhum, ser forte. Tu já tens que te comportar de uma forma que,
exato,
irradia força.
Isso é geracional? Isso é uma coisa que nos foi...
É que se vai perpetuando, são crenças culturais que se vão perpetuando em termos do género e que nós continuamos a perpetuar estas ideias e por isso é que há profissões, quando nós vamos para a escola e perguntamos, olha, desenha um bombeiro, vão desenhar uma mulher ou vão desenhar um homem a ser bombeiro?
Pois.
Não é? Desenha alguém a ensinar, a dar aulas numa escola. Vão ensinar, vão dar uma mulher ou... Nós ainda temos muito, aqui muitas questões de género.
E o que é que acontece se quebrarmos esse ciclo que é dificílimo de quebrar, não é? Porque esse ciclo não vem, não vem só dos nossos pais para nós. Vem dos nossos avós para os nossos pais, dos pais dos nossos avós para eles. É uma coisa transgeracional, não é?
Sim, e por isso é que aqui é mesmo nós irmos fazendo a nossa parte. Ou seja, todas as ações contam. Eu quero acreditar que... nós fazermos a nossa parte connosco próprios, no nosso sistema, no nosso grupo, lá está, com podcasts, com livros, por entre as pessoas que se vão cruzando com os nossos filhos, tudo isso é um contramovimento que há de ter o seu impacto.
Sim, eventualmente, não é?
Eu no outro dia vi uma animação.
Borboleta.
Vi uma animação brutal que dizia que nós provavelmente somos a primeira geração que se permite sentir a dor as dores. E isso
é
faz toda a diferença na maneira como lidamos com elas.
Sem dúvida.
E é uma coisa muito, muito poderosa mesmo. E realmente, quando eu, pelo menos, quando olho para os meus pais, para os meus avós, eu percebo o quanto é que eles se anularam de sentir a dor, ou evitaram sentir a dor, que é a coisa mais humana do mundo. Evitar
emoções.
A dor. E emoções em geral.
Sim.
Mas evitar a dor é um mecanismo de sobrevivência, na verdade, não é?
Sim, nós estamos nesta era que tem coisas muito inspiradoras. Ou seja, este conceito, por exemplo, da liderança vulnerável. Isto era uma coisa impensável há uns anos atrás, não é? Esta ideia de liderar com emoção, liderar com inteligência emocional. Um líder que se humaniza o suficiente para dizer... Olhem, eu tenho esta dificuldade. Olhem, eu tenho este problema. Isto há uns anos atrás era completamente impensável. Portanto, nós estamos numa era de muitas oportunidades para quebrarmos alguns paradigmas que claramente estão desatualizados. E quero acreditar que, enquanto seres evolutivos que nós somos, estamos nesse caminho, num ciclo completo, quer seja em relações, quer sejam em relações profissionais, conjugais, pessoais, que estamos neste ciclo de trazer esta ideia de que há beleza no erro. O erro é fundamental. Como é que se cria sem errar? Isso é completamente impossível. Como é que nós vivemos, trabalhamos, experimentamos sem errar, sem falhar alguma vez? É completamente impossível. Não,
ou seja,
não é
há aqui umas expectativas, não é? E isto, um dos aspectos do síndrome do impostor pode ser mesmo nas relações familiares haverem muitas expectativas para haver poucos erros.
Sim.
E para haver um grande sucesso sempre. Ou seja, não vem só de dentro da pessoa o sentimento de impostor, mas também daquilo que vão incutindo.
Que vão passando, sim. Sabes que eu no livro falo sobre 5 subtipos de impostor, que eu estava aqui a ver se.
Eu acho que me identifico com quase todos.
Pronto, mas há sempre uns que são mais aqui.
Vá, talvez o super-herói.
Pronto, eu lembro-me disto porque isto manifesta-se muito nos sistemas familiares. Ou seja, tu tens, lá está, o super-herói, super-heroína, portanto, que é aquele que assegura tudo. Sabes, vai buscar o miúdo, vai buscar o primeiro miúdo à creche às 5 da tarde, o segundo às 6, faz o jantar, dá os banhos e ainda dá um beijinho quando tu chegas e dizes que tu és maravilhosa. E está tudo certo, porque eu sou impecável e consigo assegurar tudo. E no dia seguinte, repete-se.
Pois.
Está tudo bem, eu sou um bom pai ou uma boa mãe, tudo certo. Portanto, pedir ajuda, não. Não quer supercarregar ninguém, repara, não é por uma lógica de egoísmo. É eu não quero supercarregar,
claro,
o outro. Eu vou fazer a minha parte. Só que eu não estou a fazer a minha parte. Eu estou a fazer a minha parte e a parte de toda a gente neste sistema. E, portanto, nunca me queixo. Vou fazer.
Adriana, olha para mim.
Portanto, para onde é que eu caminho? Para quadros de exaustão.
Sim, e o que acontece aí, nós por acaso falámos isto também recentemente num episódio, o que acontece aí é que começas a, para simplificar um bocadinho, começas a dizer muitas vezes sim a coisas que tu queres dizer que não, e quando aceitas para ti próprio que na verdade devias ter dito que não, levas isso para o outro, por exemplo, muito mais chateado.
Claro.
E vai dar provavelmente uma discussão de porque é que não disseste que não antes.
Sim.
E estavas só a aguentar, a tentar levar o mundo às costas.
Porque às vezes tu estás tão dentro do teu padrão que tu cegas, portanto, é uma lente de contacto que tu não tens mesmo essa capacidade. Eu lembro, o meu primeiro filho, durante o primeiro ano, acordava de hora em hora. Segundo ano de vida, acordava 2 horas e meia em 2 horas e meia.
Sim, nós conhecemos esta história.
Obrigado por teres partilhado isso, porque a Adriana acha que é a única mãe no mundo que tem um filho que acorda à meia-noite.
Não, não és. De hora a hora o primeiro ano, depois de 2 horas em 2 horas o segundo ano. Depois dos 2 para os 3 começou a melhorar, a fazer blocos de sono de 4 horas. E só aos 3, 3 e pouco, é que começou a fazer aqueles blocos mesmo de 5, 6 horas.
Ok, à esperança.
Sim, ainda há dias estava a comentar, porque, quer dizer, quando vêm as investigações, dizem, ah, um bebê de 4 a 6 meses já pode ser, já tem capacidade para ser adormecido independente de toque. Pá. Eu não conheço esses bebés, mas gostava mesmo de os conhecer. Sim. Tudo certo. E olha, e lá está, eu tenho, e reconheço isso no livro, eu venho muito daí, da super heroína. Então o que é que aconteceu? Primeiro ano, o meu marido não tem tanta resistência, efetivamente, à privação de sono como eu.
Nenhum marido tem, pois não?
Há uns que têm. Já conheci homens que têm.
Okay,
mais
pronto.
Tolerância do que as mulheres. É verdade. Já conheci, já conheci.
Já é que conheci. Eu costumo ouvir outras histórias.
Mas também,
também
há fatores...
hormonais, não é?
E mesmo químicos. Ou seja, por exemplo, a prolactina que a mulher produz na amamentação dá-nos mais resistência, efetivamente, para tolerar a privação de sono.
Eu acho que a resistência, o que a Adriana está a querer dizer como resistência é efeitos secundários maiores. Não quer dizer que não tenhas resistência, tu levantas, te sobrevives. Estás rabugento que ninguém te atura.
Sim, não, só que o meu marido foi para além da rabugice, ou seja, estava ali já mesmo o sistema a crachar. Okay. E eu disse, olha, fácil, eu não vou crachar, portanto fico eu. E lembro-me, ao longo daquele primeiro ano, portanto fui eu na linha da frente, e lembro-me de há várias pessoas à nossa volta dizer, Filipa, não era melhor intercalar? Disse, mas olha, eu estou bem, a sério, eu estou bem, pá, estou a fazer a minha vida, estou bem. Isto é simplesmente uma questão de sermos justos um com o outro. Ele não consegue tanto, eu consigo. Segundo ano, bora. Terceiro ano, começa a vir do segundo, talvez segundo ano. Vá, o fim do primeiro ano. Começa a vir ali uma zanga latente que não sabia explicar porquê. De pá, eu faço mais coisas. Mas estás-me a cobrar de quê? E eu já não sabia de que é que estava a cobrar. Mas na verdade... foi ficando aqui, ou seja, aquele cansaço acumulado, a dificuldade depois de memorizar algumas coisas, porque as pessoas elogiavam-me a dizer, bem, tu estás igual e não dormes, diz-me a receita já agora, como se fosse maravilhoso, lá está, nós não dormirmos.
Sim, nós glorificamos muito.
Continuamos a glorificar. E lá está, foi preciso muito tempo para eu sair dali e dizer, não é um tema se eu tenho ou não tenho mais capacidade, eu não posso, por ter se calhar efetivamente mais capacidade, ficar neste posto de super heroína, de vá, venham as noites mal dormidas que eu resolvo tudo. Não posso, não é. Lá está, começa a vir uma zanga, começa a vir um sentimento de dívida, começa a vir esta sensação de desequilíbrio e isto não é positivo. Até tu perceberes isso e até conseguires dar nome às coisas.
Isso precisas... é uma coisa muito comum no pós-parto.
Muito comum.
Pois.
Nas mães,
sim, estou a falar das mães.
Das mães, dos pais, o pós-parto, lá está, é vivido de uma forma muito única, em função de mil circunstâncias, não é? Se eu tenho um bebé que dorme, se eu tenho um bebé que não dorme, se eu tive uma gravidez porreira ou não, se eu tive um parto mais traumático ou não.
Mas a vontade de voltares a ter uma vida próxima àquela que tinhas antes, aliás, é... imagino eu, se calhar ainda maior ou mais latente a pressão numa mulher, porque foi ela que teve alterações físicas.
É aí que eu acho que desempata mesmo a questão. É isso. O teu corpo muda muito. O teu corpo, e não estou a falar só de questões estéticas.
Sim.
O teu metabolismo, a tua energia basal, a forma como tu pensas, como decoras a informação e integras a informação, a rapidez do teu raciocínio. Realmente há muita coisa que muda a estabilidade do teu humor. E claro, e depois tens tudo o resto, não é? A queda de cabelo que para a maior parte das mulheres é completamente assustadora.
Realmente a tua personalidade também pode mudar, não é?
Muitas coisas. Eu acho que é sempre uma caixa de Pandora. Eu acho que os filhos são realmente, para quem tem essa disponibilidade, são sempre uma crise existencial na vida de um casal e na vida individual, e que nos vão confrontar, se nós, tal está, tivermos essa disponibilidade, com aquilo que nós temos que nos confrontar.
E... o que é que acontece se não tivermos essa disponibilidade?
Vamos replicar padrões, vamos ser reativos, vamos chutar a bola para a frente ou para debaixo do tapete e segue. Vou replicar exatamente aquilo que me fizeram.
Vamos fazer tudo aquilo que não queríamos fazer.
E que se calhar não queríamos fazer. E vou engolir e vou fazer de conta que não estou a ver.
Aquilo que nos queixamos.
Exatamente, porque agora já estamos do outro lado, não é? Portanto, os filhos trazem-nos essa oportunidade, que eu acho que é uma oportunidade que se vai repetindo quando eles nascem, à medida que vão crescendo. Portanto, para quem não teve essa capacidade quando eles nasceram, vai tendo outras oportunidades.
Vi uma coisa muito interessante no outro dia. Um pai, é um especialista brasileiro sobre não sei se era pediatria, mas em particular ele é muito a voz dos pais, do pai, da figura masculina do pai, e ele dizia que não é obrigatório sermos um, ou não acontece sempre, sermos um bom pai de um bebê, mas podemos ser um excelente pai de um adolescente ou um excelente pai de um pré-adolescente. Há idades com que nos vamos identificar mais, em que vamos ser melhores a conseguir ser um, a pôr em prática sermos um bom pai. Eu achei isso muito encorajador. Fiquei muito contente.
Isso é maravilhoso. Eu posso, aliás, repara, nós primeiro pensamos, um bebê é gerado 10 meses dentro do corpo de uma mulher. Só quando ele nasce é que o pai efetivamente começa a ter uma ligação concreta com ele. Yeah. A mulher já leva 10 meses.
Eu senti muito essa
distância. Sim,
era como se estivesse atrasado para essa ligação.
E isso que estás a dizer é tão importante. E eu, sabes, lá em casa, para nós foi mesmo muito importante assumirmos isso, de que o meu marido não é um pai fenomenal de recém-nascidos, mas é um pai extraordinário de crianças que começam a andar e a gatinhar e a querer saltar e interagir. E ele próprio reconhece isso, que é, olha, os primeiros 10 meses, 11 meses, ou seja, está lá, mas não é onde ele brilha mais. Onde ele brilha mais é depois. E tem vindo a brilhar mais depois. E está tudo certo, não é?
Claro. Pois, esse reconhecimento acabou por ser importante para não haver a sensação de impostor de eu sou mesmo mau nisto.
Sim,
afinal,
portanto,
não vou conseguir.
E portanto vou desistir e portanto já não faço nada e portanto nunca mais volto a pegar neste tema. Porque às vezes
mesmo
também
com os nossos
pode acontecer
amigos
isso.
E pares, não é? Que às vezes não é por mal, mas é aquele comentário, imagina, estás a trocar a fralda do teu filho e ele tem 2 meses e estás todo desajeitado e frustrado e chega um amigo teu e diz, ah pá, ó João Paulo, tu não dás mesmo para isto, não é? Ah, isto até vem com sentido de humor, mas aquilo fica-te.
Sim, sim, sim.
Aquilo fica-te e depois ao fim do dia, depois de repente já estão a comentar entre mim, ah João Paulo, pá, não se está a safar muito enquanto pai, pois não. E a questão é exatamente essa, que é, se calhar eu não estou no ato da parentalidade em que eu mais vou brilhar. Isto é um bocadinho como lá está, se calhar vais brilhar mais num drama do que numa comédia. Há muitos géneros e nós pensamos nestes vários atos da vida de uma pessoa, desde que ela é concebida até, enfim, ela já ser um crescido, muito crescido. Nós não temos que ser brilhantes em tudo e acredito mesmo quando temos muitos, ou mais do que um filho, ou mesmo com um filho, se calhar há coisas do Léo que tu vais ser o parceiro ideal para ele e que ele vai dizer, pai, não mãe, fica em casa. E a Adriana vai ficar, a sério? Ah pá, mas para isto eu prefiro o pai. E vai haver outras coisas que esquece, pai. Mamã!
Sim.
Pá, e está tudo certo. Mas isto não é uma competição.
Eu estava-me a lembrar que nessa altura inicial, quando o bebê é muito mais próximo da mãe, neste caso, em particular porque mamava, ainda mama, mas porque mamava e isso torna, claro, a relação muito mais próxima. Uma das coisas, isso afetou de alguma maneira o meu síndrome de impostor, mas uma das coisas que eu tentei fazer para minimizá-lo foi, por exemplo, ter a certeza que estava a ser o melhor marido possível para poder ajudar. Houve para aí uns meses em que a Adriana tomou um pequeno almoço na cama.
Voltar, não há problema.
Pode voltar quando
pode
quiser,
voltar,
não é?
Exato.
Mas foi uma forma de compensar. Percebo agora que era uma coisa de síndrome de impostor por causa disto. Porque essas coisas que estavas a dizer, esses pequeninos, essas pequenas bocas ou piadas do tu não percebes muito disto, às vezes uma pequena crítica pode tornar-se numa coisa gigante. Eu lembro-me de, e voltando aqui à história das relações, da Adriana dizer-me, por exemplo, ao fim de um dia de trabalho, epá, não puseste a louça na máquina, com este tom. E eu sou um péssimo marido. Isso quer dizer que eu não presto como marido.
Sim, entrando numa invalidado. Espécie
é tal,
de espiral.
Hipersensibilidade, não é? Porque a questão também aqui é na síndrome de impostor nós temos uma hipersensibilidade. Portanto, tudo o que são críticas minimamente negativas ficam coladas, integram e portanto, não é eu eventualmente tive um comportamento menos bom. É isto diz algo sobre aquilo que eu sou.
Portanto, e quase uma coisa que não posso mudar. Está dentro de mim,
exatamente.
Eu sou assim.
Eu sou errado, eu sou
errado,
mau marido.
É isso.
Ponto. Faço eu o que fizer, eu vou estar sempre a falhar. Eu nunca vou ser o marido que ela merece que eu seja. E isto é uma coisa.
Como é que ganhamos essa competência da confiança?
Espera aí, antes dimos como é que se resolve, porque também esta questão da pessoa achar que é errada de alguma maneira. é uma coisa que eu ouço muito, muitas vezes até em amigas que, por exemplo, estão a ter dificuldades em ter encontrar o relacionamento.
Uhum. Aquele há qualquer coisa de errado comigo.
E estão a tentar e estão solteiras e vão tendo diferentes relacionamentos. Eu tive uma amiga a dizer-me: Eu não vou ter uma relação
feliz. Não sou
feliz.
Talhada para estar numa relação.
Ninguém me vai amar. Mas assim, até já com um nível de aceitação, eu.
Não é? Pois, eu
como
diria
é
resignação ao fatalismo, não é?
Exatamente, sim.
Porque a questão é essa. Mas a sociedade leva-nos para aí. Se tu pensares bem. A nossa identidade vai-se formando inicialmente pelos olhos dos outros, pelo olhar dos outros, pelas opiniões dos outros. Portanto, eu lembro-me como é que eu, aos 4 anos, achava que era uma miúda simpática. Porque abria a boca, sorria, e os outros começavam-me a dizer: tu és tão simpática porque sorris, tu és tão simpática porque sorris. Isto vai-se colando. E a questão é, quando as pessoas me começam a dizer coisas como: tu és tão inteligente porque tens boas notas, tu és tão querida porque me ajudas sempre. O que é que dentro de nós se vai formando? Eu sou querida porque faço isto. No dia em que eu deixar de fazer isto, ou ter isto...
Perco essa qualidade.
Perco esta qualidade, perco o amor desta pessoa, a aceitação desta pessoa. Imagina como... Bem, tu és o mais fixe dos meus amigos todos, porque tens uma casa com piscina. E um dia deixas de ter a casa com piscina. Uhum. Deixas de ser o mais fixe, deixas de ter amigos. E agora, como é que eu faço isto? Portanto, para além disto, nós ainda crescemos com imensas... ideias pré-concebidas do que é tu seres uma, em cada faixa etária, do que é tu seres uma mulher ou um homem bem-sucedido, uhum. bonito. E nesta nossa caixinha nós temos efetivamente de, a partir de um determinado momento, estar numa relação. E estar numa relação que te acrescente valor. A partir de outro momento, ter filhos. A partir de outro momento, ter casa própria. Portanto, a caixinha vai, da lista, vai uhum. aumentando. Portanto, a pressão... em relação à nossa identidade, vai aumentando. E por isso é que as nossas crises existenciais também tendem a ser diretamente proporcionais. E por isso é que nós dizemos muitas vezes: bem, aos 30 descobri que não só vou morrer um dia, como está tudo errado na minha vida. Pois, porque antes parece que a minha lista de to-dos não era tão esmagadora.
Eu estava a ouvir falar e estava a ligar tudo a dependências. Vão-se criando dependências de viver dessa maneira.
Tu precisas ter qualquer coisa, fazer qualquer coisa para seres algo.
E depois isso acontece quando viras para uma relação. Se tu estás 100% numa da dependência, nunca vais ter... não trabalhaste a tua independência. E numa relação não só precisas dessa independência, como essa independência é admirada do outro lado. Uhum. É por isso que nós... Não é? Admiramos a outra pessoa pela independência, sim, que ela conquistou de alguma maneira.
Ou seja, estás aqui a trazer à baila a questão da codependência.
Sim. Eu costumo sempre dizer, nós na nossa vida, imagina, como duas mãos, nós queremos ser num casal, porque nós queremos ser próximos, de amigos, familiares, nós queremos a proximidade. Mas a proximidade sem perder a diferenciação. Nós não queremos isto. Uhum. Porque a partir do momento em que nós nos fundimos assim, esta pessoa um dia vai-se embora e eu fico com buracos. Portanto, eu não quero nunca perder a minha identidade no sentido de precisar do outro para qualquer coisa. Isso faz muita diferença. Eu poder continuar a ser eu e a crescer, como vocês os dois têm crescido, porque são muitos anos, eu poder ser eu, claro que limando arestas nesta ideia de me adaptar e respeitar ao outro, mas sem abdicar de ser eu. Sem abdicar dos meus valores, sem abdicar das minhas características. E mesmo nesta era, lá está, das métricas externas, vamos imaginar, lá está, os podcasts. Qual é que é o podcast que tem mais visualizações, que tem mais ouvintes, que tem mais downloads? Tudo bem. Ou seja, nós precisamos, não vamos agora ser alienados, é nesse mundo que nós estamos. Agora, não vamos é só medir, se calhar, a qualidade do nosso podcast pelo número de downloads e de visualizações. Que isso seja uma métrica, mas não seja a única.
Isso vai abaixo tão depressa. Olha, eu tenho um exemplo concreto disso, que é... Eu uma vez saí de um espetáculo... Eu faço um espetáculo há 11 anos, chama-se Insert Coin, de música, animação, entretenimento. E atuámos para 40 mil pessoas. E foi tipo, pá, um grande acontecimento. E a equipa toda no final, e abraço, e high fives, e corra bem, e não sei o quê, e tanta gente, blá blá blá. E sabes, naquela. Começa a desacelerar ali aquele ritmo, começas a ficar ali um bocadinho mais sozinho. Vais ao Instagram, faço um scroll e vejo, pá, uma criança pá, de 5 anos a dar um mortal no. A fazer snowboard, a dar um mortal para trás. E eu pensei, eu sou ridículo. Eu não. eu não consigo fazer isto.
Oh, meu Deus.
E depois pensei, espera, eu nem sequer gosto de neve, porque é que eu de repente fiquei triste porque há uma criança que fez isto quando não me estava a sentir bem ter feito uma cena tão
comparação.
Fixe. Comparação. Destruiu-me completamente e tive que ir buscar racionalmente os processos de porque é que eu não me posso estar a comparar com uma criança de 6 anos que faz snowboard e o que é que me interessa isso? Para que é que serve?
É como se tivesse um fato velcro da comparação, que é tudo o que tu, o teu sistema apanha.
Sim, tudo o que vês.
Vais comparar com...
Yeah. Será que eu faria isto? Sim. Será que conseguia? Será que... Mas a questão é...
Mas o que tu fizeste a seguir é exatamente o que nós queremos, que é entrar em autodiálogo connosco, auto-observação e de fazer este stop. É exatamente isto.
Uhum.
Que é, olha, mas espera... Primeiro, qual é que é a minha ideia base? A ideia base é que fixe que este miúdo fez um mortal aqui
ele.
Na neve. Pá, que fixe. Acho que é mesmo admirável. Gosto imenso. O que é que isto tem a ver comigo? O que é que isto diz sobre mim?
Yeah.
Não diz nada sobre mim. Tipo, fixe para ele. E nós muitas vezes...
Mas nem sempre tens essa capacidade, não é? De,
não, tens
de
que a desenvolver.
Processar dessa forma.
Tens que a desenvolver. Porque a questão é mesmo essa. Nós somos muito apanhados na inspiração que rapidamente se transforma em comparação. E se reparas nas redes sociais, lá está, eu estou a olhar para qualquer coisa, isto acontece muitas vezes, estou a olhar para qualquer coisa e digo, ah pá, olha que fixe, olha esta pessoa, esteve aqui a palestrar para 30 mil pessoas, que fixe. Pois é, pensa-se um dia, alguma vez vais conseguir fazer isto. E aí que é um... Calma. Para onde é que já estás a ir? Calma. Tu estavas na admiração. Queres assumir que é um sonho teu? Tudo bem, mas não tens que te sentir falhada porque ainda não cumpriste com esse sonho. Portanto, vamos primeiro ficar
só... Que nem tinhas.
Que nem, se calhar nem tinha consciência, e mesmo que já tivesse. É. Ou seja, para já, vamos só separar aqui peças. Primeiro, que fiz para esta pessoa, estou mesmo feliz por ela. Isto é inacreditável. E isto acabou por ecoar, se calhar em mim, uma vontade que eu tenho de alguma coisa parecida.
Uhum.
Ponto. Vamos, e nós precisamos de fazer esta reciclagem mental, e daí o falar connosco mesmo, trazer atenção de qualidade é mesmo muito importante. Que não tínhamos medo de ser maluquinhos por estarmos a falar connosco, porque falarmos connosco mesmos e colocar estas etiquetas do que é isto? Olha, lá estou eu aqui novamente com o meu padrão de pensamento comparativo, lá estou eu aqui com o meu... Já saltou, pronto. E às vezes até podemos, a propósito do que falávamos há bocadinho da abordagem FS das partes, até podemos dar nomes a partes nossas.
Exato. Eu ia-te perguntar como é que a terapia consegue ajudar também as pessoas
a mapear,
a fazerem melhor este processo, não é?
Ajuda-nos muitas vezes, lá está, a mapear não só a nossa história, como é que nós chegámos até aqui, mas muitas vezes a nos dar nomes. E por exemplo, com uma paciente com quem gostei muito de trabalhar, lembro perfeitamente que nós... Ela tinha uma voz crítica muito, muito, muito severa, muito destruidora até. E fez-lhe sentido, nós começámos, lá está, por criar espaço de caracterizar, que não é, ela toda não era uma pessoa negativa, ela tinha, era uma parte dela, que era uma parte que tinha sido reforçada ao longo da vida dela e que era uma parte muito castradora, muito exigente, uma exigência assim mesmo militar.
É que esta voz, às vezes, é uma voz...
Que ocupa
parece
muito
que ocupa
espaço,
o espaço todo.
Todo, exatamente, e que parece que não há outra verdade e que nem há outras vozes, mas há. As outras podem estar em silêncio ou falar mais baixinho. Então, quando nós mapeamos isto em terapia, ajuda muito a criar esta perspectiva. E no caso dela, por exemplo, fomos mais além, fomos mesmo à identificação visual de como é que ela imaginava esta parte dela, se era uma pessoa, se era um objeto.
Como se fosse um outro ser.
Como se fosse um outro ser. Ela chamou-lhe Amália, percebeu que era uma mulher mais velha, tipo assim, mas com um ar muito austero. E isso ajudou imenso de, em muitos processos, eu, oi, espera, quem é que está agora aqui a falar? É a Amália. Ok, então, Amália, e como é que nós vamos falar com a Amália? O que é que a Amália quer? Partindo do princípio que os nossos lados querem sempre coisas boas para nós, mas que às vezes precisam de ser educados a falar connosco da melhor forma, mais construtiva.
Uhum.
Qual é que são as preocupações da Amália? Se calhar a Amália tem medo que eu faça má figura, que eu perca o controle, que eu não honro os valores que me foram passados pelos meus pais.
Ou seja, quer-nos proteger também.
Estas partes querem-nos proteger sempre. Repara, muitas vezes estas partes controladoras querem-nos proteger precisamente da desilusão de falharmos. Então como é que fazem? Arrasam já logo com a nossa autoestima e assim zera as hipóteses de alguém a seguir arrasar connosco.
É mesmo em baixo.
Já estou no lodo.
Não vai, pior não vai estar.
Ou então, muitas vezes o síndrome do impostor, lá está, como é que se manifesta com eu nem vou a jogo. Eu digo, não, eu ainda tenho que fazer mais uma formação, ainda tenho que estar mais currículo para isto.
Isso é um dos subtipos, não é?
É um dos subtipos, não é? Que é esta ideia de que eu tenho que ser um especialista, portanto nunca nada chega.
Uhum.
O que é que isto me está a proteger? De falhar. Então como é que eu me protejo de falhar?
Começas.
Eu nem começo, eu nem vou ao jogo. Portanto, eu fico na bancada. Claro, aqui não vou falhar na bancada.
E depois ficas chateado porque houve alguém com menos qualificações do que tu que decidiu assumir esse posto, né?
No segundo a seguir, claro, só que eu fico na bancada.
Portanto, e não é esta... justo.
Não é, mas esta parte está-me a proteger de quê? Do meu medo imenso de falhar. Portanto, o meu medo imenso de desiludir alguém. Portanto, estas partes estão sempre a nos proteger e nós precisamos mesmo ganhar esta capacidade de dar nome às nossas emoções, dar nome a estas nossas várias partes. Nós temos sempre uma parte que puxa muito por nós, que é muito confiante, temos outra que é sempre muito mais protetora e essa proteção pode se manifestar de formas diferentes. Temos uma parte que é mais conservadora, outra que é mais ativista e revolucionária.
Claro. E o ambiente onde nós nos inserimos a maior parte do tempo influencia muito isso.
Influencia.
Vai puxar
muito
uma
isso.
delas em particular.
Sim, muito, muito isso. Muito isso. Repara,
em qualquer pessoa, isso é normal.
Em qualquer pessoa.
Ok. É que eu sinto que.
Qualquer pessoa.
Eu às vezes sinto que há momentos em que absorvo muito o ambiente. E isso, quando é feito através de estar num ambiente das chamadas pessoas certas, um ambiente que realmente é por onde eu quero ir e é naquela direção, eu sinto que dou 10 passos e 10 vezes mais rápido do que daria numa circunstância diferente.
E há pessoas que são mais sensitivas do que outras e tu precisas reconhecer só isso em ti. Ou seja, há pessoas que efetivamente absorvem mais a energia do ambiente. Eu muitas vezes sinto isso com o meu marido. Estou num determinado contexto e digo, olha, pá, daqui a bocado vamos embora. Porque eu não... Aquilo que eu estou a observar, aquilo que eu estou a ver, aquilo que eu estou a escutar, está-me a corroer de uma maneira. E ele diz-me, está só a ser chato, mas já queres ir embora. Eu, não é só chato, precisamos mesmo de ir.
Pois é, tóxico.
E é mesmo tóxico, eu sou muito esponja. Pronto, se for noutro contexto, lá está, eu subo 10 passos e eu quero estas pessoas, só quero dar um abraço. Ele, calma, está a ser um ambiente fixe. Eu quero abraçar estas pessoas. Pronto, isto tem a ver com características de personalidade. Há pessoas que efetivamente são muito emotivas, são muito sensitivas, são muito sensíveis. É. E isto é um superpoder que também é um calcanhar daqueles. Então precisamos de
moderar, não é?
Moderar e regular isso da melhor forma.
Mas tu deste aí um bom exemplo de uma dinâmica que vocês já têm que ajuda muito nisso, que é ao saberes comunicar isso, é muito mais fácil ajustar, fazer o que é necessário para isso. Porque imagino que uma das grandes dificuldades, por exemplo, num casal, seja comunicar isso, ter essa comunicação aberta. Em primeiro lugar, connosco, não é? Isso começa individualmente.
Sim. Nós precisamos mesmo de ter esse autoconhecimento para depois podermos dar esse conhecimento ao outro e depois aprendermos, no fundo, a aceitar e a nos respeitar nas nossas diferenças. E a questão aqui é, novamente, por exemplo, há muitos rótulos de que quem é mais extrovertido e mais expansivo, isso é positivo. Pronto, e quem é mais introvertido e mais tímido, isso é negativo. Isto são rótulos que a sociedade continua-nos a perpetuar. E nós precisamos dos combater, porque a questão é exatamente essa. Nós muitas vezes temos características e ritmos diferentes e muitas vezes à minha volta eu estou sempre a combater com isso. Ai, tu és super expansivo e falas imenso. O teu marido é mais... Não, ele tem outro ritmo. Pronto, eu já fiz a festa toda e ele ainda está a chegar. Ele também faz a festa toda e quando faz, faz. Mas ele tem outro ritmo para chegar. Isto não é mau, é diferente. Com crianças a mesma coisa. Ai, mas ele é tão caladinho, tão agarrado às cheias da mãe. Ele não é agarrado às cheias da mãe, ele tem o ritmo dele, pode ser mais tímido, pode ser mais introvertido. Então é importante nós também retirarmos estas etiquetas de bom ou mau. É mau estar triste, é mau ser tímido, é mau ser reservado, é ótimo ser expansivo. Temos que retirar estas etiquetas e dizer, somos todos só diferentes.
Nós somos rápidos a rotular.
Logo, isto é melhor, ai, todos deviam ser assim. E depois vamos, o quê? Lá está, tornando-nos nestas pessoas que nos vão avaliando. Vamos avaliando os outros, vamos no nós nos avaliando a nós próprios e depois estamos sempre nisto, de uma autoavaliação, que é diferente de uma autoobservação. Portanto, a questão é, eu quero uma autoobservar sem ter que me dar uma nota no fim. Sem rotular. E isto é muito importante, por exemplo, quando lidamos com crianças, de não pontuar o resultado, mas pontuar o processo. Isto faz toda a diferença. Ou seja, esta ideia de, por exemplo, estão no futebol, marcaram 4 golos. E eu dizer, olha, como é que decorreu o jogo hoje? Ah, marquei 4 golos. Olha, e como é que tu te sentiste? Ah, é fora? Ok, então olha, fico mesmo contente que tenhas dado o melhor de ti no jogo e que o jogo tenha corrido bem.
Parabéns pelo esforço.
Parabéns, não é? Pelo esforço, parabéns pela maneira como te entregaste, como te divertiste, que é diferente de eu dizer, és o maior, vais ser o próximo Cristiano Ronaldo, marcaste 4 golos, agora para a próxima são 5. Lá está, para a próxima
expectativa
são 5. Portanto, agora um mau jogo é um jogo onde ele marca 3. E isto é colocar, lá está, a tónica excessiva no resultado e não no processo. Um resultado que, by the way, nós não controlamos em absoluto nunca.
Claro, mas e para uma criança então pode ser mesmo...
Mas é isto
devassador.
Que muitas vezes acontece. E portanto, eu falo sobre isso no livro, porque achei que era importante também me humanizar. Porque lá está, outro estigma que nós temos é este de que os profissionais de saúde são super-homens e são
claro,
super-mulheres.
Não têm problemas.
Não têm problemas nenhums e isto às vezes é mesmo, mesmo, mesmo duro. Eu cheguei muitas vezes a ouvir quando estava grávida do meu primeiro filho de ai, olha, o teu filho nunca vai ter birras, tu és psicóloga. Pronto, cheguei a ouvir de profissionais de saúde quando fui com o meu filho às consultas do sono. Depois na anamnese, mas espera, mas a Filipe é psicóloga? Então, mas não está a aplicar.
Auto-aplicar coisas é muito complicado, não é?
A questão é: nós não somos uma equação 2 mais 2 igual a 4.
Porque é que um médico que
os
faz operações
outros médicos.
Não faz uma operação a si próprio também?
Exato.
Peito aberto.
Mas a questão é: tu numa mão colocas um limite e na outra agarras nisto e culpa, culpa, culpa.
Sim.
Portanto. A culpa piora tudo.
Falando em culpa, tu no livro falas de uma investigadora de quem eu também gosto muito, que é a Brené Brown.
A Brené Brown, sim.
E sobre a questão da vergonha, da culpa, e como é que isto se relaciona com esta questão do síndrome do impostor?
Uhum.
E até porque percebo que há algumas estratégias que podemos usar para aliviar.
Aliviar, sim. Porque a questão é exatamente esta. A vergonha deixa-nos neste silêncio, nesta não permissão para sermos quem somos, para sentirmos o que sentimos, para errarmos, para assumirmos a nossa vulnerabilidade, como se não tivéssemos essa autorização e essa legitimidade. E, portanto, isola-nos numa ilha completamente fora de tudo. Faz-nos sentir que nós somos os piores do mundo, retira-nos esta possibilidade até de darmos voz e partilharmos com os outros aquilo que nós sentimos. E depois vem a culpa. A culpa que se torna corrosiva de tudo, porque nos atribui esta responsabilidade do resultado mesmo. Lá está, o meu filho não dorme, logo eu sou má mãe, ou eu não sou suficientemente boa mãe, porque senão ele dormiria.
Ou não estou a fazer o suficiente.
Ou estou a fazer o suficiente, ou estou a fazer qualquer coisa de errado. Pronto, portanto, a culpa, e nós estamos numa sociedade com grandes heranças judaico-cristãs, portanto, nós confundimos responsabilidade com culpa, sempre. Aliás, quando eu quero ver alguém a sentir uma urticária na cadeira do consultório, eu trago o conceito de responsabilidade. E as pessoas começam, mas como assim? Está a dizer que eu estou como estou porque sou responsável por isto, ou seja, sou culpado? É isto. Tu não me culpes por eu estar onde estou. Eu não te estou a culpar. Eu estou a corresponsabilizar. E depois temos este todo ensinamento que é: eu não quero culpa, eu quero responsabilidade. E a responsabilidade é empoderadora.
Exato.
Porque me dá o poder de transformar, de fazer a minha parte das coisas com a humildade de que eu tenho 50%. E portanto, eu nas relações...
E de mudar.
Exatamente. Eu nas relações e na vida eu gosto muito da metáfora do campo de ténis, que me coloca, eu tenho o meu campo, temos uma rede que nos separa, e portanto aqui, portanto, estamos a jogar, e cada um de nós está no seu outro campo. E a questão é, quando tu me lanças, lanças uma bola, fazes uma jogada, é importante eu reclamar o meu poder de eu responder ou não a essa jogada. Portanto, se eu sinto que esta bola vem muito agressiva, porquê é que eu vou ter que me sujeitar a respondê-la em sofrimento e depois dizer, pá, fogo, a Adriana também mandou-me ali com uma pergunta, eu só lhe respondi à letra. Não, isto já é ser reativa. Eu posso quebrar jogo. Portanto, se este serviço não me serve, eu posso quebrar jogo e lançar um novo serviço à minha medida.
E isso é perder o ponto ou é ganhar o ponto?
Não? Para mim é ganhar o ponto. Lá está, porque eu estou-me a respeitar e estou a respeitar os meus limites e não estou a jogar um jogo que não é o meu jogo. E eu acho que é mesmo importante nós percebermos o que é que são estes nossos limites. Uma coisa é flexibilidade, outra coisa é nos tornarmos outras pessoas para estarmos na relação com alguém. E portanto, nós todos lidamos com muitas pessoas, daí tu há bocadinho dizias o conceito que eu gosto tanto das pessoas certas, das nossas pessoas, e uma coisa é termos muitas pessoas à nossa volta, outra coisa são as nossas pessoas, aquelas que nós vamos construindo como família do coração E vamos dizer, esta é a minha tribo, estas são as minhas pessoas certas neste momento.
Eu acho que para tudo isso, inclusive para chegar a esse conceito, é preciso uma coisa que a Brené Brown fala muito e que para mim é das coisas mais impactantes que eu já li na vida, que é o poder da vulnerabilidade.
Uhum.
Para chegarmos a essa vulnerabilidade interna, precisamos de aceitar, por exemplo, para aceitarmos isto das pessoas certas, precisamos de aceitar que já não estamos no secundário, que já não temos 200 pessoas à nossa volta todos os dias e que sim, temos poucos amigos.
Uhum.
Se calhar são 5 ou são 10, são os que são.
Uhum.
São os que nos interessam, são os bons. Mas esse conceito demora anos a chegar lá.
Demora anos.
E demora anos principalmente internamente. Percebermos de não faz mal, isto é normal, isto é ok, só que isso é muito uhum. vulnerável, não é?
Sim, sobretudo nesta era, lá está, novamente as redes sociais, onde toda a gente é amiga de toda a gente,
claro.
Com muitos gostos, com muitas festas, com olha, eles foram novamente para uma festa e eu estou cá em casa, se
a
calhar...
A comparação de estranhos.
Lá está, sempre, não é? Portanto, sempre este elemento muito corrosivo. E eu acho que aí cada vez mais... Por isso é que, para mim e para muitas pessoas com quem eu tenho trabalhado, esta metáfora do ténis ajuda-nos muito, no sentido de que quando esta pessoa me está a dizer algo a mim, isto, em primeiro lugar, diz muito mais sobre ela do que diz sobre mim. E eu tenho sempre esta regra da triagem, que fui também criando com amadurecimento e que procuro depois passar, tento passar no livro, tento passar em muitos canais para onde vou, que é, muito bem, vamos receber uma crítica. Como é que vem essa crítica? Se ela vem de um lugar, de uma forma agressiva e tóxica, ela nem entra. Portanto, a regra deve ser uma passadeira rolante, ela vem, passa e vai imediatamente para o lixo. Se ela vem com um tom construtivo, se ela vem de um lugar, ok, de apoio, quem é que está a fazer esta crítica? E a Brené Brown fala muito sobre isto, que é... Eu vou respeitar as críticas de quem está na arena da vida como eu.
Uhum.
Porque quem está na bancada, eu vou respeitar, mas cá eu não vou ter tanto em consideração. Portanto, se alguém te quer criticar quando estás em cima de um palco, que seja alguém que já pisou aquele palco.
Exato. Ela, pois, e ela teve precisamente esse problema, que ela ficou super famosa numa TED Talk sobre o poder da vulnerabilidade e as pessoas... Essa TED Talk é das mais vistas de sempre.
Sim, viralizou.
Yeah. E as pessoas
críticas
criticavam-na por causa do
aspecto,
peso dela, ou do aspecto
da
dela.
Da roupa, do aspecto físico.
Como se isso tivesse alguma coisa a ver com aquilo que ela disse, que era tão importante. Tu dizes neste livro que és uma ex-possuidora de síndrome da impostora.
Perfeccionista em remissão.
Exato. É possível acabar com este síndrome?
É possível aprenderes a viver com ele de um lugar saudável. E, portanto, quando eu digo ex, é no sentido que eu neste momento, isto é sempre dinâmico.
Pois, é dinâmico, não é?
É dinâmico. Portanto, eu acho que nós precisamos de encarar a síndrome do impostor como uma doença crónica, entre aspas. Como uma não lhe vou chamar doença, vou-lhe chamar uma síndrome crónica. Portanto, imagina, como alguém que já teve um distúrbio de comportamento alimentar ou uma dependência... É qualquer coisa que vai estar ali à espreita.
É preciso estar atento.
E tu precisas de reconhecer isso. Não vais diabolizar isso e não vais agora viver a tua vida em pânico, mas precisas de reconhecer que o teu modus operandi é aquele e que tens ali um terreno muito fértil. Então podem haver circunstâncias da tua vida em que pode desempatar. E, portanto, um pós-parto é um momento muito fértil da nossa vida. Quando eu digo ex, é no sentido que neste momento eu sinto que não estou refém.
Uhum.
De tudo isto que caracteriza a síndrome do impostor e que já me levou para lugares muito, 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 muito negros. E, portanto, eu escrevi este livro a sair desse lugar muito negro. Portanto, todo o processo da escrita do livro foi, assim, muito visceral, porque, inclusivamente, a Sofia Monteiro, que é a editora-chefe da Planeta, quando ela fala comigo, o Matias, o meu segundo filho, tinha, pai, 2 meses, e ela diz-me, Filipe, eu quero mesmo, ando atrás de ti há tanto tempo, por favor, agora diz-me que sim, eu quero mesmo que tu escrevas este livro. E eu, Sofia, mas vou escrever o quê? Já foi tudo escrito. Eu já decidi, não vou escrever mais livros, porque não há mais nada por escrever.
Chegamos ao fim.
Ou seja, eu não vou escrever mais um livro só para dizer que eu tenho mais um livro, não sou dessas pessoas.
O conceito livro acabou.
Porque lá está, porque há pessoas que escrevem livros sobre tudo o que já foi dito, mas que se sentem bem a acrescentar. E eu sou muito exigente. Portanto, já foi tudo dito. E ela, não. Como é que ela me conquistou? Há um tema que não foi escrito ainda em português de Portugal. E eu, qual tema? Quando ela me diz síndrome do impostor, e eu... Psh, e aquilo...
O que tinhas acabado de dizer.
Exato.
Tipo...
Então, reparem, quando vocês viram aqui a página, para dizer que eu não estou a mentir, vocês têm aqui 2023. 2023 foi quando eu assinei o contrato com a Planeta, em janeiro. Portanto, claramente não era para o livro ser publicado em 2025, como vocês percebem. Mas foi um processo. Foi um processo. E acho que foi o processo que tinha que ser com a pessoa certa, com a pessoa que me viu, com a pessoa que respeitou as minhas vulnerabilidades, com a pessoa que lá está, que nunca duvidou de que toda a dureza do processo só iria reverter a favor, precisamente do resultado final, e com respeito, e para mim, eu precisava de não me sentir uma fraude, ou seja, eu não poderia falar sobre algo que eu também não estivesse a colocar em prática. E para mim, esta questão da consistência, sou um bocadinho obsessiva com a consistência, do walk the talk, ou seja, eu preciso mesmo no meu dia-a-dia ser e fazer aquilo que eu falo. E a consistência para mim é assim das características mais importantes em todos nós.
É incrível como, inevitavelmente, as experiências mais transformadoras ou onde aprendemos mais são sempre também as mais dolorosas, não é? Ir a esse lugar negro que tu estavas a falar, só o facto de teres ido lá é que te possibilitou, e aceitar estares lá, é que te possibilitou olhar para ele e, de alguma forma, transcrevê-lo, uhum, e sair de lá.
Sem dúvida.
E trazer agora
trazer
aquilo
informação.
Que também, exatamente, como, sim, é que nós podemos todos melhorar, não é? E viver com isso de uma maneira mais saudável. É tal história que provavelmente, uhum, vamos ser suscetíveis,
claro,
mas
claro,
poder pôr um travão e perceber quando é que estamos aí para sítios que não são saudáveis.
Exato, porque imagina, lá está, tens um novo espetáculo, vais aceitar um novo projeto, um novo desafio profissional, sabes que esse é um terreno fértil para vir aquele questionamento sobre o teu valor e sobre o teu desempenho. Então, vamos acautelar isso. Vamos começar, lá está, a fazer mais escrita, mais auto-observação, mais meditação. Nos protegermos em relação a isso, a nossa parte. Mas é possível. E acho que quanto mais resilientes nós somos e quanto mais tendência temos para, lá está, sermos super-heróis e super-mulheres, mais às vezes nós precisamos que a vida nos faça assim um travão a fundo. E, portanto, eu costumo dizer, eu preciso de dois filhos para travar a fundo, porque o primeiro, com a privação de sono, não foi suficiente. Portanto, foi preciso um segundo com um parto e com um pós-parto difíceis. Foi preciso, e eu senti mesmo que, lá está, eu sinto que a dor na nossa vida e estas experiências, se, lá está, nós tivermos essa disponibilidade, podemos mesmo encará-las como presentes não solicitados, mas que nos vão dar aqui grandes, grandes, grandes oportunidades. Um bocadinho como a pandemia. Acho que a pandemia foi, enfim, algo que nós, se pudéssemos escolher, não teríamos passado, mas que nos está a trazer oportunidades e aprendizagens, pronto, inacreditáveis. Aliás, a saúde mental não estaria neste momento na agenda, no ponto da agenda em que está, de prioridade, se não tivesse sido a pandemia, com esta experiência que todos nós passámos. Portanto, acho que a dor tem efetivamente esse poder transformador. Espero que não tenhamos sempre que ir a esses lugares negros e, portanto, que o nosso trabalho também preventivo nos ajude, e a não termos que esperar por esses alçapões da vida.
Sim, mas... ou não ir propositadamente,
mas eles vão acontecer.
Mas são cíclicos.
Acredito que são cíclicos. Nós todos, ao longo da nossa vida, vamos tendo vários convites a esses lugares.
Uma reflexão mais profunda, não é? E a conhecermos-nos melhor, que é o que depois permite,
sim,
avançarmos. E
por isso é que estarmos numa relação com um verdadeiro parceiro é alguém. Eu acho que um companheiro pode ter aqui uma semelhança a um psicólogo, no sentido que eu costumo dizer, eu, em muitos processos de terapia, eu fui ter com pessoas que estavam dentro de um túnel muito escuro. E muitas vezes nós, na verdade, não víamos a saída desse túnel. E eu, se quisesse ter facilitado, se eu quisesse ter salvado a pessoa, que eu acho que é isso que nós queremos fazer às vezes enquanto somos amigos ou companheiros, uhum, nós queremos salvar, ou seja, eu quero fazer um buraco no túnel e tirar aquela pessoa de helicóptero.
Sim.
Mas eu não estou a capacitá-la. Então, se calhar, eu posso ir parando nas várias paragens de recuo, de emergência, dentro do túnel, mas se calhar a melhor forma de ajudar aquela pessoa, de lhe mostrar que eu estou com ela, é fazer o túnel todo até encontrarmos a saída. E dizer, olha, eu se calhar não sei daqui a quantos quilómetros é que está a saída, realmente não estamos a ver a luz, mas eu estou aqui contigo, fazemos isto juntos. E quando fazemos isto, nós estamos muito mais a capacitar o outro e até lhe permitir sentir, ser vulnerável, do que estarmos a resgatar. E no fundo, às vezes os resgates muito rápidos, eu costumo dizer aqueles nossos amigos, os cheerleaders, vêm de um lugar muito bom, mas também nos trazem muito esta não validação de parece que é chato, ou é errado, ou é perigoso demasiado eu estar aqui. Parece que eu assusto os outros se eu estiver aqui. E em terapia nós fazemos muito isto, e às vezes numa relação segura também é importante este equilíbrio de eu te conseguir dar a mão e não te deixar ficar sozinho ou sozinha no túnel, mas ao mesmo tempo não te impedir de continuares a fazer o teu caminho. E às vezes posso ir para a berma e fico-te só a ver caminhar, outras vezes posso-te dar a mão, mas é mesmo esta ideia. Há túneis que são muito pequenos, lá está, como eu sou da Madeira, estou habituada a crescer.
túneis
é a minha analogia, não é? Porque na Madeira tu tens túneis que são muito pequeninos, ou seja, tu entras, já estás a ver a saída. Sim. Mas tu tens outros que não, parece que vão sim. pela montanha dentro, e tu não vês a saída quando entras. Então eu acho que a vida é muito isto, e que às vezes nós não temos que ter medo de fazer esses túneis mais longos, e que a verdadeira capacitação pode vir precisamente de os percorrermos, portanto.
Filipa, muito obrigado por essa vulnerabilidade que trouxeste aqui. Parabéns pelo teu livro Síndrome da Impostora.
Agora vou fazer os trabalhos de casa.
Agora temos que ir trabalhar.
Vamos
trabalhar nisto. Obrigado. Foi mais um episódio do Isso é Psicológico. Voltamos para a semana. Beijinhos e abraços.
Quando nada é lógico, isso é psicológico. Isso é psicológico.